Cut the Punk é o programa de fidelidade da Retropunk. Você acumula selos ao adquirir material físico em nossas pré-vendas e financiamentos coletivos, e ao completar a cartela, receberá um kit contendo uma camiseta exclusiva e vários outros conteúdos. Se você ainda não participa dos projetos da Retropunk, acompanhe os próximos lançamentos em nossas redes e faça parte desse culto. E se você já participa, tá na hora de ficar mais punk. Galera, bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Big, estou de volta para mais um podcast sobre um jogo, um financiamento, um lançamento da Retropunk. A gente vai falar de Rei Amarelo, que é o jogo que está em financiamento agora, nesse momento, um dos, né? E do mesmo modo que a gente trouxe o Matheus a falar de Uzak, porque ele é o tradutor, fala aí, Matheus.
Olá, pessoas, já estão cansados de mim?
Matheus está sendo explorado nesse momento. A gente vai trazer ele também para falar de O Rei Amarelo, porque é também ele é o tradutor do Rei Amarelo. Inclusive, você traduziu o primeiro, né? O Rei Amarelo de Uzak, né?
Se eu não me engano, sim.
Não, é porque a gente fez podcasts. Você, basicamente, fez podcasts sobre o Rei Amarelo lá passado, em novembro, dezembro.
É, eu fiz os monodrops já faz um bom tempo. Antes de ter qualquer previsão do negócio.
É, tava aí, pessoal, o Guilherme tinha anunciado e o Matheus estava trabalhando, a gente foi postergando por algumas coisas, mas finalmente está na praça aí, financiamento do Rei Amarelo. Então, começando o podcast dizendo para você, se você não apoiou, apoie. E se você ainda está em dúvida, esse é o local para você tirar suas dúvidas, para a gente saber o que é o Rei Amarelo, né, esse jogo aí. Só os outros recadinhos da paróquia, né? Também tá rolando o financiamento do Zag e o Jimbo, ainda tá rolando, são os últimos dias. Se eu não me engano, quando esse podcast for ao ar, acho que vai faltar um dia só. Então a gente tá com 70%, ainda dá tempo de bater. Se você tá ouvindo, espero que quando você estiver ouvindo esteja mais perto de bater. Então ajude a bater a meta, chame seus amigos, vamos fazer acontecer aí o Zag e o Jimbo RPG.
Bora lá.
O Rei Amarelo, a gente começou agora esse financiamento, temos aí algumas semanas pela frente. Mas o que é que podemos falar, Matheus? Vamos começar diferente, assim. Em vez de seguir a fórmula que não existe, porque a gente não tem a pauta totalmente freestyle hoje, eu queria te perguntar, assim, alguém chega pra você, alguém já chegou perguntando assim, pô, Matheus, que é esse Rei Amarelo aí? Como é que é? Alguém já te perguntou, assim?
Cara, digamos que como eu sou uma criatura da internet atualmente, um goblin que trabalha de home office, ninguém me perguntou isso pessoalmente, mas no canal no YouTube eu já falei bastante, né, eu sempre penso em levar para novas pessoas. Mas sabe como eu defino o Rei Amarelo? Atualmente eu falo assim, sabe a nova fase da Marvel? Imagina se ela quisesse te matar, é isso.
É. Basicamente é isso. A gente pode dividir, assim, para apresentar para quem não conhece, né? Em dois aspectos, né? Os aspectos de regra, aquela velha divisão, né? O fluff e o crunch, né?
Isso.
A gente pode fazer o fluff do Rei Amarelo é baseado nos contos do. Como é o nome do cara?
É o Robert Chambers.
Robert Chambers,
né? Ele é um americano do final do século XIX, né? Ele é antes do Lovecraft. E ele tem até uma vida bem peculiar. Quem se interessar, procura um pouco da vida dele, mas ele é um escritor que escreveu esses contos muito sinistros. Eles foram inspirados no Bierce, né? Ambrose Bierce, que também inspirou Lovecraft. E depois Lovecraft se inspirou nele também. Mas, então ele escreveu essas histórias do Rei Amarelo. São só 4 contos, muito bons. E ele viveu não de escrever terror, ele viveu de escrever assim, umas coisas de romance, bem água com açúcar, sabe?
É, inclusive no primeiro livro do Rei Amarelo, que foi o único que eu li, tá? Os outros eu até dei uma passada, mas o único que eu li, assim, não completamente, mas mais profundamente, foi Paris, né? Que é o primeiro livro. O autor até fala assim, não, é o único, não leia nada mais do Chambers, leia só o Rei Amarelo, a única coisa que presta que ele escreveu, né? É a única coisa que ele escreveu, não se decepcione, não, não cometa esse crime com você mesmo lendo o resto do que ele escreveu. Leia só o Rei Amarelo, que realmente é muito bom, né? Mas e a gente sempre faz uma associação, né, de horror cósmico do Lovecraft com o Chambers, né, Rei Amarelo e Cthulhu, mas na minha cabeça, tipo assim, o Chambers se inspirou no Lovecraft, mas ao contrário.
Isso é que o Chambers ele é de antes.
Ele é
Ele se
anterior.
inspirou também no mesmo cara que o Lovecraft se inspirou, que era um pouco antes. E aí eles faziam muito disso, né? Como não tinha direito autoral tão bem estabelecido, pegava menções de personagens, de lugares, de coisas que um ou outro inventava e reproduzia a sua própria forma e tal.
É, o Lovecraft era muito amigo do. A gente já falou isso, acho que já falou no podcast, mas muita gente sabe, né? Que o Lovecraft era muito amigo do Howard, né? Do Conan. E
Isso
tem
também.
referências, né? Do Conan no, nas obras do Lovecraft e vice-versa, né? É muito
Totalmente.
doido.
Aí digamos que se criou essa pequena mitologia do Rei de Amarelo, e depois o Lovecraft aproveitou um pouquinho, citou um pouquinho, mas aí os autores que vieram depois do Lovecraft, que fizeram aquele trabalho de pegar todas as coisas que ele tinha escrito, meio sem se preocupar em juntar elas, e daí essas outras pessoas juntaram, aí eles deram um jeito de encaixar melhor a mitologia do Rei de Amarelo também nisso. O Rei de Amarelo, então, ele também é um pouco horror cósmico. Eu acho que ele se encaixa dentro desse termo geral de horror cósmico, mas ele aprofunda um pouco a coisa, né? Ele se trata do horror de realidade, é uma coisa mais um pouco diferente.
Enquanto, ver se eu tô certo, se eu tiver errado, você me corrige. Porque enquanto o Lovecraft ele lida com o nosso mundo, com a nossa, tipo assim, as coisas vindo de uma. Né, aquela coisa vindo para o nosso mundo, destruir o nosso mundo, o Rei de Amarelo ele lida com vários mundos, várias realidades, né, várias coisas paralelas, é mais ou menos isso, né?
Eu diria que no Mitos de Cthulhu ele até menciona, né, ah, tem outras dimensões, ou as entidades elas não respeitam o nosso conceito de tempo, né, de um tempo linear.
Tempo e espaço, né?
Tem essas menções das coisas do Lovecraft, mas o Rei Amarelo no RPG ainda, essa é a beleza da coisa, né, como o RPG ainda. É uma forma de arte que vai além dos próprios contos que estimularam ele. Ele te mostra essa coisa, ele te coloca no centro disso, dessas realidades que se encontram e se dividem, dessa sequência temporal que pode ir e voltar. Então, ele é uma. Esse jogo, se jogado assim numa campanha, no propósito dele certinho, cara. É uma outra experiência.
Vamos lá, então, eu vou falar do Crunch agora, né? Porque assim como Cthulhu e Rei Amarelo têm alguma ligação, a gente acaba falando que Wrath de Cthulhu e o Rei Amarelo, RPG, também tem ligação, porque eles compartilham, mesmo que levemente, um cerne, né? Que é o Ganshu, né? Só que o Rei Amarelo, ele é um Ganshu modificado, né, Matheus?
O que ficou do Gamshu é aquela filosofia básica de para você encontrar pistas, você não rola dado, né? Só ter a habilidade certa, na hora certa e descrever como tá usando.
Você gasta o
Aí.
ponto e pronto.
Em geral você nem precisa gastar ponto, né? Os pontos são mais para ter benefícios extras ou para realizar alguma coisa de um jeito mais rápido ou impressionar os outros ou coisas assim. Onde os gastos de pontos importam mais são naquelas habilidades gerais, em que você tá, sei lá, atirando ou tentando fugir de alguém, coisas desse tipo.
Aí ele chama de Quick Shock, né?
Isso.
Quick Shock Ganshu. É uma corruptela, é uma modificação para deixar mais simples, né? O Ganshu original, né?
Mais simples, mais dinâmico. E até me perguntaram esses dias se era muito difícil adaptar. do Gamshow básico pro Quick Shock. E pelo que eu testei, assim, eu ainda não tive a chance de jogar muito, né? Eu tô planejando várias mesas agora, até algumas que eu vou streamar, mas é, pelo que eu consegui ver, ele é até fácil de você adaptar do Gamshow básico pro Quick Shock, mas não fazer exatamente sentido contrário do Quick Shock pro básico, porque ele é uma simplificação, né? Então, nossa, o combate ele vai muito mais rápido, ele acontece de um jeito muito mais emocionante até do que
É
o de Rastro de
verdade.
Cthulhu, por exemplo.
Ah, não, e eu tinha essa noção também. Eu perguntei para você lá no começo do ano, que eu tava lendo a campanha lá do Mentiras Eternas, né? Só que como eu sabia que ia sair o Rei Amarelo, eu sabia que o sistema é mais rápido, e hoje eu tô. Eu sempre falo isso. Eu sempre que tiver um sistema onde eu, como narrador, que eu não jogo RPG, né? Eu narro só. Eu não sou jogador. Sempre que tem um RPG onde eu não preciso jogar o dado, onde eu não rolo a porcaria do dado, eu quero esse sistema, entendeu? Porque eu não quero
Sim.
ficar, ah, meu, agora vai atacar o inimigo. Aí lá rola o dado. E o Quick Shot Gun Show é esse sistema, é um desses sistemas, né? Porque o narrador não rola dado, né?
Exatamente.
Tanto no combate quanto nas ações, é tudo os personagens que fazem, eles que decidem. E eu tava no Mentiras Eternas, eu pensei em adaptar, e você ficou meio na dúvida, eu acho. Mas eu lendo, depois quando eu li por conta própria o Rei Amarelo, eu posso bater o martelo que dá pra adaptar sim.
Ah, sim.
Só pega um pouquinho no lance da recuperação dos ímpetos, né? Por quê? Porque os ímpetos, eles, né, no Rei Amarelo, isso aqui falando para quem já conhece o Gancho original, né? Porque no Gancho original, como eu falei, você pode gastar pontos para você ter uma pista melhorada, uma pista especial, né? Uma qualidade, uma jogada melhor, né? E no Kickshock Gancho você tem os ímpetos, né? O impulso, ímpeto. Nunca, eu sempre erro essa tradução, né?
São ímpetos mesmo.
É ímpetos, cara. Eu já chamei de impulso com o Matheus aí quando eu tava traduzindo a fita. Então, o ímpeto funciona mais ou menos com isso, né? Substituindo isso, né?
Sim, exatamente.
Só que como você só tem dois ímpetos, o meu ponto é isso, ó. Qual é a que pode dar uma pegada na transposição de uma aventura do gancho original? Porque a reposição, você só tem dois ímpetos, né? E a reposição dos ímpetos no Rei Amarelo é muito específica, sabe, né? É em certos momentos, é quando você vence um combate em certas condições, né? E aí você consegue
Sim.
recuperar. E aí, se você não conseguir calibrar isso direitinho, porque no gancho você não tem essa preocupação, você meio que é mais os ímpetos, né, entre aspas, do gancho original, né, que são os pontos, são mais fáceis, teoricamente mais fáceis de recuperar do que os ímpetos do Rei Amarelo, né? Você acha que estou correto nessa avaliação ou não?
Eu acho que sim, no Gamshow original você tem recuperação diferente para habilidades diferentes, né? Tem até essa parte que é mais complexa. E no Rei Amarelo ele simplificou. É, aí teria que pensar realmente numa questão de equilíbrio de jogo. Quem for arriscar essa conversão de uma campanha assim pronta de Rastro de Cthulhu para Rei Amarelo vai ter que pensar um pouquinho em como equilibrar isso. Mas eu acho que não deve ser algo muito difícil de se fazer.
Não, eu acho que até que vale a pena tentar assim,
É, os
porque
outros benefícios do sistema com certeza compensam essa pequena dificuldade.
o combate é lindo. A gente vai falar do combate daqui a pouco, mas o combate do Rei Amarelo parece complexo à primeira vista para quem não está acostumado, mas ele depois que você que dá o clique, inclusive eu estou até preparando aí um material para sair nas redes sociais da Retropunk sobre o combate para dar uma ver se dá uma clarificada, mas assim depois que você entende como é que funciona, que os jogadores entendem também, porque os jogadores têm muita importância assim, né, no combate, porque só eles que vão rolar o dado, então eles têm que estar bem dentro do, tem que estar na mesma página, digamos assim. Mas depois que você entende como é que funciona, cara, é como o Matheus falou, é lindo, funciona, flui, o que é uma beleza, é emocionante, é simples, assim, simples, que eu digo assim, ele é uma mecânica, é tipo uma engrenagemzinha, né, assim, ele parece complexo, mas é uma engrenagem, ele vai funcionando direitinho para dar o resultado que você precisa, que é uma resolução do conflito, né? Eu acho que é isso.
E eu acho que esse jogo mostra como O autor do Rei Amarelo é um cara incrível no game design, sabe? O Robin D. Laws. Cara, ter simplificado os gastos de pontos do Rastro de Cthulhu para esses ímpetos que são gerais e são mais concisos, né?
Mais fácil de
Isso
administrar também, né?
simplificou tanto outros aspectos do jogo. Por exemplo, a criação de personagem, ela é muito rápida. Se você quiser, você pega assim a lista de habilidades, você fala: jogador 1, qual que você quer? Essa daqui, beleza. Jogador 2, escolhe outra aí. Jogador 3, escolhe uma aí. Ou você pega os pacotinhos que já vem pronto, simplesmente arrasta assim pra ficha e tá pronto. É muito rápido, é muito bom.
Nesse primeiro semestre agora, eu estava planejando fazer uma campanha com meus jogadores, para a gente jogar, né? Usando o sistema do Rei Amarelo. Primeiramente eu tentei ler o Mentiras Eternas, e aí eu digo, não, peraí, eu não vou conseguir ler o Mentiras Eternas, e ainda ao mesmo tempo adaptar pro Rei Amarelo para a gente gravar um podcast, a gente jogar, gravando, fazendo tipo um podcast, tipo um actual gameplay, eu não vou conseguir. Aí o que é que eu pensei? Não, vou jogar o Rei Amarelo mesmo, já que vai sair lá pro meio do ano, eu vou jogar o Rei Amarelo mesmo. Só que aí mudei algumas atribuições minhas na Retropunk, então tô meio ocupado, então coloquei de lado por enquanto. Mas, cara, eu cheguei a construir as fichas com a galera do meu grupo, e o pessoal achou muito rápido, assim, é muito fácil, velho, construir. Tipo assim, dá pra você pode fazer do jeito difícil, né? Tem jogador que é chato, né? Não, me dá aqui a lista de habilidades que eu vou escolher eu mesmo, né? E você pode fazer isso, não, ficar escolhendo, né? Como fosse uma lista de feira. Eu quero essa, essa e essa. Mas o bonito no caso de Paris, por exemplo, né? Que é onde está a criação de personagem, que os personagens meio que são pré-definidos de serem estudantes de artes, não é isso, Matheus?
Isso. Pode parecer muito específico até para as pessoas, mas faz todo sentido. Confira o livro. Então, por exemplo, no Este é o Novo Normal, que é o cenário contemporâneo, né, o nosso mundo real mesmo, tem, por exemplo, o segurança. Ele tem trato policial, vigilância eletrônica, intimidação e terreno, que é meio que avaliar os locais, esse tipo de coisa. Aí tem o barista com intuição, trivia, né, conhecimentos gerais.
É, muito legal. Já que a gente já começar a falar do Este é o Novo Normal, né? Que é o quarto livro, vamos falar dos livros, então, né? Pessoal que viu aí o financiamento, tá, o link tá na descrição, quem não viu. Ah, são quatro livros. É porque é uma construção, né? Você consegue até jogar só com Paris, né? Se você quiser jogar só em Paris, porque as regras tá lá em Paris. Mas o jogo, ele é uma. Ao mesmo tempo que ele é um sistema, ele é um cenário, não é isso, Matheus?
Sim, ele é um sistema adaptado para quatro cenários diferentes, né? Então, quem participa do financiamento coletivo leva os quatro de uma vez. Então, esse primeiro livro, o Paris, ele é o cenário inicial, que é, inclusive, se você quiser adaptar para o cenário padrão de Cthulhu, é esse primeiro livro que você vai usar de base. E ele tem todas as regras básicas do jogo ali. Ele tem a descrição desse cenário de Paris de 1895. Aí as cartas de ferimentos e de trauma, que é a maneira de controlar dano físico e mental, né? As principais estão todas ali. Aí no segundo livro ele chega com um outro cenário que eu penso talvez até seja meio direcionado para quem quer adaptar um outro jogo Gamshow, né? Que é o Delta Green.
Olha só, agora olha, presta atenção. Agora a gente vai ter que achar uma referência para cada um dos quatro livros.
Vamos tentar. Ó, eu diria que o As Guerras, o segundo livro, ele é para quem quer adaptar Delta Green, porque ele é como se fosse uma Segunda Guerra Mundial estranha. É um Weird Wars
É
também.
o Wars do Savage Worlds, só que
Isso.
no gancho.
E aí ele tem essas regras para essa guerra. Ele tem umas descrições muito fantásticas dessa guerra, das missões e tal. E todos os livros também têm aventuras, né? Isso é importante. Então, ele tem um pouquinho de adaptação das regras básicas e a descrição completíssima desse cenário. Aí o Consequências, o livro 3, ele é um livro um pouco mais político, dá para pensar. E o conceito dele é muito legal. As personagens, os jogadores, elas são todas ex-guerrilheiras, né? Ex-insurgentes que derrubaram uma ditadura. e agora elas meio que têm que recriar um país. Então, para que lado você vai levar a política desse país? E você tem essa parte de, não só de intriga, de espionagem também tem isso, né? Espionagem com coisa sobrenatural e uma ciência bizarra e tal, mas também tem essa parte política com mecânica. Isso que é legal. Também tem mecânica nova. E daí tem o novo normal, né? E o novo normal, então, ele tem... Eu diria que em questão de regra alternativa ele é mais tranquilo. O cenário dele é muito legal também, porque é o mundo real com coisas esquisitas começando a aparecer. Então é tipo, cara, como seria o TikTok do Cthulhu? Sei lá, imagina isso dentro do novo normal. E aí ele tem dicas para mestres também, para você mesmo fazer seus próprios homebrews, é bem interessante.
Aquele filme Meu Namorado é um Zumbi, lembra?
Sim.
Filme D.
Pois é.
Aquela pegada ali, né? Ai. Cara, mas como é que eles se conectam, assim? Porque assim, quando eu vi a primeira vez, sem ler nada, né, sobre o jogo, eu pensava que ele seria assim, bom, você joga com os personagens em Paris, e aí depois os personagens, ou os filhos, ou os descendentes desses personagens vão jogar as guerras, e aí depois os descendentes dos descendentes vão jogar consequências, sabe? Funciona, pode funcionar assim? É feito para ser assim ou não? Eu tive a impressão errada.
Ele não é feito para ser assim. Ele é feito, na verdade, para ser quase uma viagem do tempo, uma repetição de conceitos. Isso faz parte da distorção de realidade. Então, é você vendo totalmente a narrativa se moldando em torno dos personagens. Porque em Paris você vai criar seus investigadores, eles vão enfrentar alguns perigos do Rei Amarelo, e tá bom, você cansou de jogar Paris, vamos jogar a próxima, né? Vamos jogar as guerras. Aí você faz os personagens conectados com o que os seus personagens fizeram em Paris, e eles meio que são como se fosse um arquétipo muito parecido de personagem, mas em um novo contexto. E lá, em consequências, é essa mesma coisa de novo. Então é como se fosse uma continuidade, mas que vai se repetindo em uma linha do tempo.
É, tá mais pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo do que pra, por exemplo, It a Coisa, né? Que são os personagens mais velhos, né?
É totalmente tudo em todo lugar.
Ah, entendi. Pô, eu preciso sabe o quê? Eu até em Dark, cara.
Também, Dark funciona.
Sabe o que é que agora me veio? A cor amarela em Dark é muito importante ela representa muita coisa na trama, assim.
A simbologia
do amarelo. Aí sabe agora, pô, caiu a ficha agora.
Eu descobri isso essa semana, porque eu primeiro li os contos em inglês, daí agora eu peguei uma edição dos contos em português. Ah, eu não lembro qual que é a editora. Mas ela tem várias notas e uma introdução explicando. Por que é amarelo? O rei não é amarelo à toa, ele não veste amarelo à toa. É porque a cor amarela, no final do século XIX, ficou associada com o decadentismo francês. A França passou por umas coisas muito, muito sinistras, né? Desde que tiveram a Revolução, né? Uhum. Aí depois teve toda a ditadura que eles passaram, né? O autoritarismo. E então... meio que aqueles ideais iluministas deles foram quebrados, né? Eles decaíram mesmo. E isso se refletiu na literatura e tal.
E aí no final do século XIX, né? Que é quando se passa o Rei Amarelo, a França está florescendo de novo culturalmente, né? Tem muito artista, muito cientista, né? Tem toda uma o mundo... ele virou francófilo, né? Até o Brasil é influenciado pela França nessa época do Estados Unidos, e o Brasil é influenciado pela França, né? Nessa época da história, né?
Uhum.
Final do século XIX. Muito doido, cara. Já que a gente tá falando de referências, né? Outra referência, que foi a primeira, né? Minha, no caso, foi True Detective, né? A série da HBO. Sim. Lá de 2015, se não me engano, cara. A primeira temporada, no caso. Que ela é um marco pra mim. Pessoal, uma parêntese pessoal aqui, porque foi a primeira série em que eu acompanhei, assim, série, assim, hype, né? Que eu acompanhei em tempo real, sabe? Que eu tinha, foi a primeira série que eu tinha, na época, 2015, pra mim era muito difícil banda larga, sabe? E HBO e tudo. E aí foi na época que eu tava, olha, bons tempos do Brasil em 2015. E aí eu tava com um emprego bom, assinei HBO e eu assistia todo domingo na HBO, cara, era muito doido. E eu acompanhei, assim, eu assisti episódio a episódio e fantástico, cara. Você assistiu já, True Detective?
Não, tá na minha lista,
Só
mas
tem
eu
que...
não vi ainda.
Só veja a primeira temporada, porque é só a que importa, tá? Agora, é muito boa, quem não viu, veja, é fantástico. Foi a minha primeira, o meu primeiro contato com o Rei de Amarelo, né? Porque é Carcosa, tem tudo isso lá, cara. Não só por isso que a série é boa, né? A série é boa porque a história é legal, os atores são fantásticos, sabe? Tudo é perfeito, fotografia, tudo, a história, tudo. É uma das melhores temporadas de série que eu já vi na minha vida. Muito boa, realmente muito boa. Falamos dos quatro livros. Vamos falar um pouco mais de crunch, então, né? De regras. A gente falou dos ímpetos aí, né? Que tem essa diferença aí das habilidades, né? De tudo. Antes da gente falar do combate, tem que falar um pouco das cartas, né? De ferimentos e traumas, que é também uma grande mudança em relação ao gancho original, né?
Que eu acho também uma mudança mais divertida.
Sim, eu adoro ter cartinha na mão, né? Você vai jogar no Roll20? Você decidiu o que jogar no Roll20 ou vai.
Vou.
É, se você não tiver as cartinhas, eu tenho, tá? Que no meu Roll20 eu posso te passar.
Ah, elas não estão no
Hã?
sistema. Você fez todas as cartas à parte, assim?
Sim,
Eita.
eu tirei foto de cada um em JPEG e eu subi pro Roll20 e
Eu
coloquei no.
quero muito, cara.
Se eu não me engano, eu sou um vagabundo, eu só tenho um dos ferimentos, mas de traumas eu faço em 2 dias. De traumas eu não tenho. Lembra quando até descobri uma duplicidade de termos que a gente até
Sim.
corrigiu? Foi naquela época que eu descobri, porque eu tava colocando todas no Roll20. Aí, opa, peraí, tem uma cartinha com o mesmo nome. Ai, cara, mas aí o que é que é? Explica pro pessoal aí o que é que significa as cartas de ferimentos e traumas aí.
Ou melhor, em vez de você controlar dano de uma maneira numérica, você controla por meio de cartas. E aí você tem um limite de quantas cartas você pode receber. Elas se dividem em, digamos que, intensidade do efeito. Então, cartas menores e cartas maiores. Aí é tudo muito fácil de você compreender, muito intuitivo, porque, por exemplo, você tem uma carta, sei lá, cabeça confusa. Aí depois tem a terrivelmente sedado, tem arranhado e depois eviscerado. Então elas têm essa progressão. E controlar as cartas vai ser bem fácil para quem gosta de Savage Worlds compreender, porque, né? Ah, você tem limite de 3 cartas. Igual em Savage, você tem ali os 3 ferimentos que você pode sofrer e depois o personagem sofre as consequências sérias. E aí cada carta tem a própria descrição.
Né? Tem um lance também, né, que são como ferimentos, né, são golpes físicos, né, e coisas que afetam o corpo e traumas afetam a mente, né, e isso
Isso.
aí substitui a vitalidade né, e qual era a sanidade, não era sanidade no
Em
hack, era
rastro
sanidade.
tem sanidade e estabilidade,
Ah,
tem os
é
dois.
sanidade e estabilidade, é verdade, porque no chamado só tem sanidade, né. Mas eu acho que assim, além disso, não é só para simplificar. Na verdade, eu acho que dá mais profundidade, né? Por quê? Porque você anotar 3 pontos de, né, uma perda de 3 pontos de vitalidade no rastro não é a mesma coisa que você colocar, pegar uma cartinha que diz lá, você quebrou a perna e você tem uma penalidade de tanto em tal coisa até você curar a sua perna, né? Tem essa profundidade. Enquanto no, tanto no, na vitalidade, pontos de vida, qualquer outro mecanismo de você medir ferimentos, ele é meio abstrato. Aqui também é abstrato, mas só que ele é uma abstração mais específica. Ele te dá mais um pontinho para você dar cor, né? Porque os desafios no Rei Amarelo, eles são bem específicos. Assim, se você enfrenta um vampiro, a chance de você ser mordido e tomar uma mordida de vampiro é óbvio, né? E se você está enfrentando uma múmia, consequentemente, provavelmente você vai sofrer um toque de múmia que vai estar tal efeito, né? Ele tem essas especificidades, não é isso, Matheus?
Sim, cada situação, não só, por exemplo, um monstro que te ataca, ou um inimigo humano, mas, por exemplo, sei lá, o personagem sofreu uma queda, ou o personagem passar frio, né? e ficar com hipotermia, ou ser envenenado, todas essas coisas que afetam fisicamente, elas vão ser representadas por cartas de ferimento. E todas as coisas que afetam a mente, seja ser hipnotizado por um monstro, ou presenciar algo que quebra sua mente, ou simplesmente sofrer um estresse muito grande, todas essas vão ser cartas de trauma.
E o outro aspecto que eu queria abordar das regras é o combate, né? Como a gente falou.
Combate.
O combate, quando eu li o combate a primeira vez, ele me passou uma vibe meio Mouse Guard. Você concorda?
Eu não joguei o mouse guard para dizer. Me conta aí como é.
Eu tô fazendo as anotações aqui, né, para a postagem que eu vou fazer. E a primeira frase diz assim: definir objetivos de cada lado do combate, né? Entre os jogadores e, no caso, os jogadores e os inimigos, né? E o mouse guard faz exatamente isso. No combate do mouse guard, você também joga em grupo, né? Assim como no Rei Amarelo, você joga um combate em grupo. E cada grupo define o objetivo. Ó, eu quero o quê? O que é que eu quero nesse combate? O que é que nós queremos, né? Nós queremos matar os inimigos. Nós queremos fugir deles. Nós queremos tomar algum objeto. Nós queremos. Ah, não. Queremos só espancar eles até eles desmaiarem, não é isso?
Sim.
E aí quando você joga para rolar aquele. Então, já, a partir daí já muda um pouco o aspecto daquele combate. Ah, vamos jogar aqui até todo mundo morrer. Não é assim que funciona. Na vida real também, né? Assim, quando você entra numa briga de bar, a não ser que você tenha votado apertado 22 na urna. Se você entra numa briga de bar, você não está entrando na briga de bar para matar todo mundo que está dentro do bar, como aconteceu no Rio de Janeiro, você viu recentemente.
Nossa, aconteceu em tanto lugar isso, cara.
Numa briga de bar no Rio de Janeiro, cada um sacou uma pistola e começou a atirar. Parecia Saloon do Velho Oeste, né? E a não ser que você esteja jogando Deadlands também, não é o caso de você. Nem no Deadlands a galera não saca a arma no Saloon, tá ligado?
Né,
Mas
tem
tudo bem.
regras para respeitar.
É bagunça organizada. Mas aqui no Rei Amarelo também, ainda mais que os personagens, na maioria das vezes, eles não são super-heróis, eles não são aventureiros como é,
É,
não é?
você tem dois cenários em que os personagens são uns fracotes e dois em que eles são bem eficientes, né?
Que eles são ou combatentes de guerra ou guerrilheiros, né? Revolucionários, né?
E nos outros é artista
Filhinho
e
de
Uber.
papai, a gente Uber é muito bom. Então, o filhinho de papai, bancado pelos pais, né? Criado a leite de pera pela avó, como é que o cara desse vai entrar num combate até a morte, né? E faz sentido, né? Se você é um cara que não tem habilidades de combate, e isso é o legal do Rei Amarelo. Porque mesmo que você está interpretando, você não precisa maximizar o seu personagem para combate, porque vai ter combate. Não, vai ter combate, mas você não é obrigado a querer sair batendo todo mundo. Você pode, sei lá, qual é o seu objetivo no combate? Como é o cerne do sistema de combate do Rei Amarelo. O objetivo no combate é o quê? Não, a gente só quer se livrar desses caras, a gente só quer fugir, a gente só quer recuperar tal objeto. Então ele define esse objetivo. E aí cada um vai testar, e aí começa o sistema, né? Cada inimigo ele tem uma dificuldade, né? De acordo com o que você vai fazer com ele. Se você quer matar ele, é uma dificuldade. Se você quer só fugir, é outro. Então, dependendo do que você vai fazer com os inimigos no final do combate, ele tem uma dificuldade, né? E cada um tem um preço, né? Eu acho esse do preço muito legal, porque assim, mesmo que você vença o inimigo, dependendo do preço que ele te cobra, entre aspas, por você lutar contra ele, né? Faz sentido, assim, você vence ele, mas você sofre algumas coisas no processo, né? E aí você gasta os pontos de combate. Ah, beleza, vou gastar tantos pontos aqui. Aqui parece um pouco com testes comuns, né? Você gasta pontos de combate, rola um D6, conta a dificuldade que do oponente, que o mestre vai dizer, né? E soma o que você gastou. É isso?
Isso. É, mas aí tem a questão da ordem, quem vai fazer essas jogadas, que também é legal.
A ordem é quem gasta mais, né? Quem gasta mais vai primeiro, né? Quem gasta mais pontos da perícia lá, habilidade de combate, né? Como é que
Aí.
você acha legal que essa o que é que você acha que é bacana nessa parte
Então,
aí?
essa é a parte que deixa dramática, porque aí a primeira pessoa faz a jogada, leva a margem do grupo, né? Que é tipo quanto sucesso o grupo teve para cima. E a segunda pessoa faz a jogada, leva mais para baixo, né? Teve uma falha. Aí vai. subindo, descendo assim. Aí chega no final e tá a pessoa que só tem o dado seco assim para jogar, nada, nada
É,
para
não gastou
adicionar.
nada.
Não gastou nada. Aí essa pessoa fica para decidir o combate, cara. Tipo, aí fica uma coisa muito, meu Deus, cuidado aí. Joga esse dado direito, sabe?
Então, vou explicando aqui o pessoal, né? Quando você joga o teste de combate, né? Você joga um D6, digamos que você gastou 2 pontos de combate. Então você joga um D6 mais 2. A dificuldade foi 4, dando um exemplo aqui. Ah, um combate de dificuldade 4, né? Sei lá, o que vocês vão fazer é, tipo, os inimigos, a dificuldade o mestre define, que a dificuldade é 4. Você joga um D6 mais 2, tirou um 5, mais 2, 7. A dificuldade é 4, você passou 3, essa é a sua margem, não é isso?
Exatamente.
E aí vai, os jogadores vão jogando também, então somando e somando a margem, né? Somando a. Sempre somando a margem, só que o máximo da margem é 3, né? Isso tem um negócio de você.
Você não pode estourar ela
Você
com
não
isso.
pode estourar 3, né? Então vai. Se todo mundo tiver sucesso bem, assim, por exemplo, vai, o primeiro jogador tem 3 de margem, né? Dá 3. Aí o próximo só tem 1 de margem, aí a margem total vai para 4. E aí no final.
Se você tem a margem maior que zero, nesse caso, aí os jogadores ganharam. E o que significa ganhar é de acordo com o objetivo do grupo, né? Aí ainda tem para cada jogador,
O preço.
se isso paga o preço, mas se a pessoa se saiu muito bem, ela pode ter alguns benefícios,
É,
tipo.
não pagar o preço.
É. Ou você ainda ganha um ímpeto, por exemplo. Essa é uma das maneiras de ganhar um ímpeto. Você trava sua margem com uma jogada muito boa.
E você pode restaurar um ímpeto, pode restaurar uma habilidade que não seja combate, né? Tem isso. Ou então, e aí se você. O preço é o. Quando você faz merda, né? Você paga o preço, né? E aí o preço pode ser pago de vitalidade, né? Da vitalidade, né? Que, diferente do Rastro e Cthulhu, você só tem até no máximo 6 de vitalidade aqui. Não tem vitalidade 20. Então tem tudo uma questão assim de. Aí ela se torna uma habilidade geral também, tá? A vitalidade. Bom, aí parece ser complexo, como eu falei, mas depois que você joga a primeira vez, joga o primeiro combate, os jogadores entendem o que é que precisam fazer, é como o Matheus falou, é emocionante, ele cumpre o objetivo, que é fazer um combate rápido, porque cada jogador vai jogar só uma vez, né? Vai descrever assim, né? Quando ele tem sucesso, principalmente se ele tiver sucesso, ele vai descrever, vai ser bem descritivo o combate, né? Dizer, não, eu tô fazendo assim, assim, assado. E aí, no final, que todo mundo rolar uma vez, todos os jogadores, né? Que o Mesh não rola, todos os jogadores rolar uma vez, ver como é que ficou a margem, e aí executa lá o que foi, né? Que foi preciso, o objetivo, o dano, né? No caso, o preço que é pago e tudo. E aí quem travou lá no coisa recebe esse bônus que o Matheus falou. Basicamente é isso, né?
Parece difícil só porque é diferente do que as pessoas são acostumadas, até no próprio Gump Show.
É
Mas é uma
verdade.
coisa que você entende tudo quando você joga na primeira vez.
É, na
Depois que
primeira
você
vez.
joga a primeira vez, ele já vai. É mágico de ver.
Sim. Eu acho que é isso, porque todo mundo, inclusive eu, né, e você, a gente tem essa dificuldade, teve essa dificuldade com o combate dele, porque ele é muito diferentão. Mas ele é um diferentão só porque realmente não é difícil, ele só é diferente.
Ele é complicado quando você lê, mas quando você bota em prática, ele
É.
sai assim,
É
tranquilo.
bem legalzinho. E, cara, para mim é muito bom quando tem um sistema, como eu já falei, né? Que eu não rolo, eu como narrador não rolo dado, e que os jogadores só rolam uma vez, não tem que ficar contando um monte de dado, ou um monte de pontos de vida, ou um monte de não sei o que, sabe?
Sim.
Cara, muito, muito, muito legal isso. Cara, é um combate, é só. Porque, assim, na minha opinião, né, como RPGista, o combate ele tem que ser uma parte do jogo como qualquer outro. Ele não pode ser, sei lá, 90% da sessão, tá ligado?
Claro.
Tem que ter combate? Beleza, vai ter combate? Show, combate, mas vamos resolver esse combate e vamos para frente. Inclusive, no próprio livro, ele tem uma opção de se você quiser resolver o combate como um teste normal, sabe? Né? Se for um combate assim que não seja importante, sei lá, uma briga de beco assim contra um pé rapado, né? Você só rola um dado, só rola um dado, gasta alguma coisa lá, se passar, passou, né? Derrotou o cara, né? Isso. Você pode fazer isso também, se você quiser. É uma rolagem de dado, tá ligado? É muito sem negócio de dano, sabe? É muito prático. Porque eu acho que os sistemas narrativos, né? Que o Ganchu já era um sistema narrativo, né? O original. Mas ele é de 2010, né? E a gente tá 13 anos de 2009, eu acho, 2010 aqui no Brasil, né? E a gente tá numa época diferente, né? Onde a gente vê que os sistemas, eles estão, principalmente os mais narrativos, né? Eles estão dando essa. Mostrando, não, combate, beleza, quer combate, show, mas ele faz tão importante para a história quanto qualquer outra coisa na história. Ele não é a mais importante. Ele não tem que ser a mais importante, a que leva mais tempo, a que demanda mais recurso, mais paciência. Eu acho que é isso que me pega para gostar tanto do Rei Amarelo, sabe? Tem essa parada.
Muito bom.
Matheus, então. Pra gente se encaminhar para o encerramento, o financiamento tá na loja, né? Já tá tudo traduzido, né, Matheus? Como é que tá o processo?
A tradução já está feita, até onde eu sei a revisão também. Ele está passando por aquela revisão catapiolho, né? De
É.
a final para ficar perfeitinho.
A galera não sabe, mas a Retropunk tem umas 3, 4 revisão, né? Tem a
Ah,
primeira, tem
sim.
a segunda, tem Catapiolho, tem a volta da ida, da volta do
Aí.
Sinoforo.
Tem eu chato, assim, mandando, cara, eu sei que já passou pela segunda revisão, assim, mas eu acho que eu podia mudar isso daqui, ó.
É, tá diagramado também, né?
Se eu não me engano, quem participa do financiamento já recebe o primeiro livro, né?
É, já recebe o primeiro livro. Não é a versão final do PDF, né? Mas é totalmente jogável, né? Diga-se de passagem, Matheus está fazendo isso recentemente, né?
Pois
Está
é.
preparando aventuras já com o Rei Amarelo. E eu também. Então tá bem avançado aí. A gente precisa que vocês apoiem. Se você gostou do que ouviu aqui, se você não conhecia, dá uma chance aí para conhecer. Tá em até dia 31 de maio, tá em promoção, preço promocional, né? Os quatro livros ou os quatro PDFs, você decide o que você quer levar. Se você levar os livros físicos, você leva os PDFs também. Aí tá em 12 vezes sem juros.
E ainda tem os descontos, né? Os cupons
É, então.
todos dos parceiros do Punkverso.
Isso aí, se você é do Punkverso, você tem desconto todo mês. Se você procurando aí nas redes, a gente não vai falar nenhum parceiro aqui, porque todos são importantes para nós, a gente não vai dar preferência para nenhum, todos são ilegais. Então, se você procura um dos parceiros da Retropunk, você ganha 10% de desconto também. A oportunidade que você tem para apoiar.
E o Cult the Punks, vale a pena também?
É, então, tem dois selos do Culto de Punk, tem vários benefícios aí. E vai vir com uma. Vai vir no formato, mais ou menos, o formato do financiamento gringo, né? Que é a caixa. Né? Na verdade, a caixa não, é um boxzinho, né? Com os quatro livros. E essa luva, não é box, né? É uma luva, né? E essa luva vira um escudo muito maneiro, né, cara?
É
Então.
muito bonito.
Ele parece que ele tem uma parada magnética, não? No escudo. Você chegou a ver o material original, não?
Ai, eu nunca tive em mãos assim.
É, eu acho que o fecho delezinho é magnético. Se não for, desculpa aí, galera, mas eu sei que ele é a luva onde embarca os quatro livros, vira um escudo. Então já é até maneiro de levar, né? Porque você já encaixa tudo ali, bota dentro da mochila, fica bem legalzinho. Bom, eu acho que é isso. Para ficar bem rápido aqui para nós, já vamos indo para o final. Agradecer aí o Matheus pela presença, pelo conhecimento dele aí amplo desse jogo que ele trabalhou durante muito tempo.
Conhecimento de fã.
É. E aí, Matheus, o que que você quer deixar para o pessoal aí? Hoje eu indiquei mais uma vez o Ideias Arcanas para um rapaz que estava em dúvidas sobre Racha de Cthulhu. Você deu aquela
Ah,
resposta
que
lá, né?
bonito.
Aí eu digo só, tá aqui a resposta e vai lá no Ideias Arcanas que tem muito vídeo maneiro, mas fala aí você.
Bom, além de ser tradutor e autor da Retropunk, eu tenho um canal chamado Ideias Arcanas, onde eu explico RPGs, eu tenho sessões gravadas e eu tô me reunindo com outros parceiros da Retropunk, inclusive, para a gente fazer sessões de Rei Amarelo agora.
Olha só.
Quando sair esse podcast, a primeira sessão já vai ter rolado, e ela vai ser um one shot no cenário esse é o novo normal, ela se chama pesadelismo.
Nossa.
Aí, depois disso, vocês ainda vão estar em tempo de acompanhar toda sexta-feira nas Ideias Arcanas. Sigam aí, arroba Ideias Arcanas por todo lugar, que vocês vão poder acompanhar essa, como posso dizer, uma sequência de one-shots.
Olha só.
Porque é cada um em um cenário diferente, se chama O Que Os Olhos Não Veem, e tá ficando muito caprichado. Eu tô assim com o coração quentinho de preparar essa aventura terrível pra vocês acompanharem.
Olha só, cara. E é isso. Siga o Matheus aí, Ideias Arcanas nas redes sociais. Sigam também a Retropunk. Divulguem o financiamento pra galera. Vamos fazer o Rei Amarelo acontecer, porque é um jogo muito maneiro.
Bora.
E precisa estar no Brasil aí esse gancho. Quick Shock Gancho aí. É, eu não gosto de falar simplificado, eu gosto de falar mais fácil, mais suave. Eu acho que é isso.
Muito bom.
Valeu então, Matheus, cara. Obrigado.
Até mais. Pelos braços me levava, eu levitava sem saber. Com os pés no chão e a cabeça lá na lua, vou passando pela rua, bem em frente ao seu portão. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda.